No final de setembro, um segundo golpe militar em um ano criou tumulto em Burkina Faso, no Chad, Guiné e Mali. Regimes militares que chegaram ao poder por via de golpes ainda não materializaram a transição para governos eleitos democraticamente. Organismos regionais procuram mediar o retorno à normalidade, mas as condições de vida nestes países não melhoraram substancialmente. Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, este é o África Agora desta semana, a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel, o nosso convidado para analisar o impacto dos golpes militares na África Ocidental é o analista político guinense João Conduto. Falaremos também do cenário político na Guiné-Bissau, país que projeta eleições para o final do ano. Na África Ocidental, Mali, Chad e Guiné são países governados por militares que chegaram ao poder por via de golpes. A região é vulnerável a movimentos jihadistas. É uma combinação de fatores que aumenta a pobreza. Um olhar aos principais focos.
O recente golpe de Estado realizado por militares no Burkina Faso realça a vulnerabilidade dos países de África Ocidental à transição política não democrática. Os golpes de Estado, embora sejam realizados com o argumento de afastar maus governos, podem representar retrocesso no desenvolvimento e direitos humanos, dizem especialistas. Organizações regionais e outros defensores de direitos não encorajam os golpes. Em África, a parte ocidental é que conhece mais golpes. No recente episódio do final do mês, o presidente Paul Henri Damiba, também ele militar, foi afastado por outros homens armados liderados pelo autoproclamado líder militar do Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré. Como consequência, Traoré aceitou a demissão condicional proposta pelo presidente Paul Henri Damiba para se evitar mais derramamento de sangue. Foi neste ano o segundo golpe de Estado liderado por militares no país. Em janeiro, foram afastado Roch Marc Christian Caboré, terceiro presidente civil. Ele tinha chegado ao cargo depois do afastamento, em outubro de 2014, de Blaise Compaoré. Nas ruas da capital, Burkinaba ou Kadougou, o afastamento destes líderes é celebrado por uma população que quer ver mudanças na governação. Esse padrão não é novo no Burkina Faso, nem dali é exclusivo. É um padrão que se tornou cada vez mais familiar na África Ocidental e Central nos últimos 2 anos, à medida que os insurgentes islâmicos causam estragos nas áridas extensões da região do Sahel, matando milhares e corroendo a fé em governos fracos que não encontraram uma forma de os derrotar. Antes do golpe do mês passado, no Burkina Faso, dos últimos 2 anos, o Mali, o Tchad e a Guiné-Conakry tiveram circunstâncias similares. Em agosto de 2020, militares obrigaram o presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, a renunciar ao poder e a dissolver o parlamento. Prometeram restaurar a estabilidade e supervisionar a transição para eleições num prazo razoável. O golpe militar foi imediatamente condenado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO. Os líderes militares prometeram a transição, mas a realidade revela um país instável. Em abril de 2021, morre, em confrontação com rebeldes, o presidente do Tchad, Idriss Déby Itno. Contrariando a Constituição, que determina que, em circunstância do género, o poder deve ser assumido interinamente pelo presidente da Assembleia Nacional, uma junta militar liderada pelo filho do finado, Mahatma Idriss Déby Itno, usurpou o poder com promessa de realizar eleições livres e transparentes em 18 meses. Mas recentemente foi anunciada a prorrogação da transição por um máximo de 2 anos. Em setembro de 2021, uma força de elite do exército guineense afastou o presidente Alpha Condé, após 11 anos no poder. Condé era muito contestado após uma eleição para um contestado terceiro mandato. O líder do grupo das forças especiais, ironicamente criado por Condé, o coronel Mamadi Domboia, assumiu o poder com promessas de realizar uma transição inclusiva, contando com o apoio da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Tal ainda não aconteceu e não há consenso. Os países têm diferentes motivos para os golpes, porém, há um padrão. A vida da população nesses países tende a piorar.
Este é o África Agora da Voz da América. O nosso convidado é o João Conduto, que é um analista político guinense. João Conduto, bem-vindo ao África Agora.
Boa tarde, muito obrigado. Obrigado pelo convite.
É um prazer estar consigo para analisar a situação dos golpes de Estado na Guiné, no Mali e no Chad, e também iremos falar da sua Guiné-Bissau. Esta região, da qual é natural, sendo guinense, África Ocidental, é abalada por golpes de Estado liderados por militares. Numa leitura inicial, João Conduto, o que leva estes militares a ocupar o poder usando a força das armas?
Ora bem, nós, se nós formos ver a história da África, o fenómeno do golpe de Estado é um fenómeno muito antigo. Portanto, nós há uma controlada muito rápida que podemos fazer desde 1952. Houve uma grande quantidade de golpes de Estado em África. Por exemplo, no caso, o país que teve mais golpes foi o Sudão, que teve no total 17 golpes, embora só 6 golpes já conseguiram ter sucesso. Se nós temos mais para os países que neste momento estão a ter problema, como o Mali, teve 8 golpes, Guiné-Bissau, 8 golpes, só 4 tiveram sucesso. Burkina Faso teve 10 golpes de Estado, houve 10 tentativas, 9 tiveram sucesso. E há outros países, portanto, não vale a pena agora estarmos aqui, mas quem tiver a oportunidade de ver vai poder constatar que tem havido, desde 1952, 215 golpes de Estado, desde 1952. É verdade que os golpes não são fenómenos exclusivos africanos, mas a África tem a sua realidade, aliás, de resto que nós vamos poder aqui analisar. Ora bem, a África Ocidental, que é, até bem pouco tempo, uma região que tem vindo a experimentar uma transformação profunda e um grande dinamismo em termos económicos, portanto, basta ver o crescimento africano na década passada, tem sido nos últimos tempos fortemente abalado por golpes de Estado. Ora bem, o académico guineense Carlos Lopes, numa das suas análises que fez, notou que nós temos basicamente duas linhas gerais, linhas fundamentais que podem explicar os golpes neste momento na África Ocidental. Uma linha da ordem imediata, portanto, e uma outra da ordem estrutural. Da ordem imediata, nós temos o fenómeno real que está acontecendo neste momento de terrorismo naquela região, na região do Sahel, e também o posicionamento geoestratégico das potências estrangeiras. Portanto, a África continua a ser um espaço apetecível na reorganização geoestratégica do mundo, e também a crise que veio na esteira do Covid. Já havia crise antes do Covid, o Covid já cerbou a crise na sub-região e gerou descontentamento a nível da população, de certa forma, por isso é que alguns golpes têm tido alguns apoios, embora não são todos. E se nós deslocarmos para, como dizia o professor Carlos Lopes, para as razões de ordem estrutural, tanto tem a ver com questões mais profundas e que tem a ver com a organização económica da sub-região do Sahel. A desintegração do tecido económico de certa região do Sahel, que sentava basicamente na pastorícia, e com o advento da globalização, este modelo de económico entrou em falência. E o que é que originou? Originou a que os povos que baseavam a sua economia na pastorícia começaram a encontrar alternativas. E alternativas, como não há forma de se estabelecer, se integrar na nova ordem económica que está a ser estabelecida, verifica-se situações de narcotráfico, situações de tráfico humano, terrorismo e contrabando. Portanto, tudo isso veio dificultar ainda mais o esforço que tinha vindo a ser desenvolvido na África Ocidental para o reencontro da economia dos países. Portanto, isso é, de uma forma geral, um panorama que nós poderemos depois entrar em pormenor na situação. Diga.
O Burkina Faso, que até tem um nome bonito, que é a terra dos incorruptíveis, é um país que mudou de facto de nome em 1984 com o presidente Tomás Sankara, com o seu ar revolucionário. Neste momento é o país de que se fala. O que é que está a falhar de forma particular neste país que, tal como disse, já teve 10 golpes de Estado? O próprio Tomás Sankara foi alvo disso, foi mentor e também foi alvo de algo semelhante.
O que acontece no Burkina Faso não é nada mais nada menos do que eu referi há pouco. Há um descontentamento da forma como o governo burkinabe tem lidado com a insurgência dos islamitas. E há um sentimento da população em como o governo não protege, não garante segurança à população burkinabe, e isso, aliado à crise económica muito forte devido ao Covid, aliás, como eu disse há bocado, o Covid veio só exacerbar aquilo que já existia, criou uma certa sensação, nasceu uma dinâmica de contestação interna e um descontentamento generalizado, fez com que torne fértil a via do golpe de Estado. Isto também aliado com, quer queiramos quer não, a relação que a África Ocidental tem vindo a ter com França, por exemplo, porque é um dos países, é ex-colónia, não só França, agora a guerra na Ucrânia, quer queiramos quer não, vai afetando também a estabilidade em África, porque a África continua a ser um continente muito importante, continua a ser um continente onde se baseia a grande riqueza para a transformação não só da África, mas do mundo. Portanto, é preciso ter essa importância. Nós temos como continente muito mais importante do que nós pensamos, embora temos estado nos últimos séculos do lado perdedor da dinâmica da relação com, por exemplo, com o Ocidente. Este paradigma está a transformar, tem vindo a transformar nos últimos tempos, mas de uma forma muito lenta, embora estou esperançoso que isso possa vir a ganhar passos maiores. Mas sim, Burkina Faso tem esse problema de insatisfação, há esse problema de percepção da corrupção muito elevada, há um problema de não respeito da Constituição, e muito embora essas desculpas, entre aspas, que os golpes, tanto os golpistas, se me permitirem usar o termo, utilizam, normalmente não são questões de fundo, porque normalmente a grande justificação popular são questões que a população sente. As questões de fundo muitas vezes não são trazidas para o debate ou para justificar, para o racional dos golpes de Estado. E voltamos sempre àquilo que eu dizia no princípio, as questões de ordem imediata, as questões de ordem estruturais e outras que eventualmente poderão configurar.
Tal como disse, os golpes têm as suas nuances, têm os seus motivos, dependendo de país para país, mas é uma promessa que sempre os golpistas fazem, que é esta questão de melhorar as condições de vida da população. O que sucede no caso do Burkina Faso e Mali também é que depois são outros militares a afastarem outros e a população cada vez mais no fundo da pobreza. Aqui falta também, se calhar, uma visão da própria África avançar com a sua própria agenda e, se calhar, parar de culpar os outros pelas motivações dos seus problemas.
Pois, aqui é verdade. Porque se nós olharmos para os líderes africanos atuais, não todos, e é preciso tomar atenção aqui que nós estamos a falar da África Ocidental neste momento, porque a África tem 54 ou 55 países.
54 países.
Estamos a África, 54 países, é um continente enorme. Não podemos generalizar, porque há países africanos que estão a carburar, basta a expressão, de uma forma célere, sem problema de perturbações internas, não é? Portanto, se nós olharmos, por exemplo, para a situação de alguns países que foram alvo do golpe de Estado, como, por exemplo, o caso da Guiné, Conakry, o professor Alpha Condé estava numa dinâmica de prolongar o período de mandato, alterar a Constituição. Isto são desculpas que os golpistas utilizam para, entre outras desculpas, que utilizam para poder avançar nos processos de golpe de Estado. Agora, falávamos na agenda própria do continente. É verdade que, se nós olharmos para os últimos anos, o nosso diálogo com
por exemplo, com a Europa, que é o nosso principal parceiro, é o nosso vizinho mais antigo, é o nosso vizinho e é o nosso parceiro mais antigo, com ligações muito mais, mais sanguíneas, vamos ver que a África realmente começa a ter uma agenda no âmbito da União Africana. Agora, na África Ocidental, um dos grandes problemas que nós temos é, curiosamente, a própria cereal. Por que é que eu digo a própria cereal? Porque a cereal é chamada a resolver, tentar resolver, a intermediar os problemas de instabilidade na sub-região, ao abrigo daquele princípio de direito internacional que nós conhecemos como subsidiariedade. Desculpa. Ou seja, normalmente, quando surge um problema de ordem social, segurança, etc., etc., nos países, esse princípio obriga a que se entregue a quem estiver mais próximo geograficamente do país à ODC, tanto das Nações Unidas, da Liga para a União Africana, da União Africana, da Liga para a CDL. Ora bem, o grande problema está também na CDL. É consensual, penso eu, que todos os golpes de Estado, que todos os países que estão em estabilidade neste momento, estão a contestar fortemente a CDL, que é um exemplo da Guiné-Bissau, e poderemos falar mais à frente. Entretanto, porquê? Porque este princípio que faz com que a CDL tenha a possibilidade de ser quem deveria apaziguar e resolver os problemas, ou ajudar a resolver os problemas nos países em conflito, a própria CDL não tem estado à altura, porque a CDL tem receitas únicas para tratar países completamente diferentes. A CDL mistura interesses de certos líderes ou interesses pessoais, no sentido de países, com interesses da sub-região. Portanto, não há seriedade. Não sou eu que estou a dizer isso. São as pessoas da sub-região que estão a dizer isso. São os políticos, são os movimentos ativos da sub-região que estão a dizer isso. E mesmo fora da sub-região, a CDL tem de ser contestado. A CDL tem falhado nesse aspecto. Portanto, qualquer agenda, nenhuma agenda consegue ser implementada com seriedade se as organizações onde nós depositamos alguma esperança não tivesse revelado capaz, pelo menos no sentido da segurança, de mitigar a instabilidade e falar verdade e ser sério, portanto, é muito complicado. Porque em vez de resolver os problemas para o bem do continente, entre interesses pessoais, interesses dos países, interesses geoestratégicos, alianças esquisitas, que não pode de maneira alguma levar. Portanto, a África precisa de dar uma volta muito grande, pelo menos a África Ocidental, e precisa rever tudo no que diz respeito à relação de força entre os países e também a própria vocação da CDL.
Aliás, esta crítica que é feita à CDAO é feita também a outros blocos regionais, como a SADEC na África Austral e mesmo a própria União Africana, e há quem diga que são clubes de presidentes que defendem os seus interesses e não necessariamente os interesses dos seus povos. Se calhar esse seja um tema para uma ocasião para o África agora debater. Mas a próxima questão que queria colocar ao João Conduto é esta interferência das potências coloniais e também de outras potências. Para o caso da África Ocidental, há muita influência da França e, neste momento, para o caso do Mali, por exemplo, fala-se muito também da interferência da Rússia. Até onde é que estas questões são reais para os problemas africanos e como é que os africanos também não se livram destas conexões?
Bom, em relação à França, nós vimos há pouco tempo, pela primeira vez, um presidente francês foi visitar a Guiné-Bissau. Uma visita muito relâmpago, mas a França sabe que a Guiné-Bissau, neste momento, está a mover-se fora das normas constitucionais, como país, pronto, falando da superestrutura. Não é? A França sabe que a Guiné-Bissau não está a cumprir aquilo que são os ditames do direito internacional no que diz respeito à governança internacional e nacional também. Ora bem, a França sempre teve uma posição muito, muito forte na África Ocidental. Aliás, a França tem uma ligação muito sui generis com as ex-colónias francesas. E a França, o sucesso económico da França, a sobrevivência da França, em parte, deve-se aos países africanos. Não podemos esquecer que há bem pouco tempo houve conflito entre os militares que deram golpe no Mali com a França, que ditou a saída das tropas francesas, que estavam lá no serviço de segurança, e houve uma aproximação da Rússia. Então, isso volta a ser aquilo que eu diria, disse há um bocado. Há um interesse geoestratégico. Portanto, a África, por mais que tente pensar que a África é ignorável, não é, não se pode ignorar a África. A importância da África, nem por ser um grande continente, é um continente estratégico, nós temos que reconhecer isso. E a África, qualquer que seja interesse geoestratégico, qualquer que seja potência, tem a potência em poder ter relações muito diretas e fortes com a África. Agora, os africanos, essencialmente os líderes africanos, têm definitivamente percebido que nós temos vindo sempre no lado perdedor na dinâmica de relação com os países terceiros, primeiramente com os países ocidentais. É a altura de nós começarmos a saber distinguir entre ameaças e oportunidades para o continente. Isto não está a ser conseguido porque, de repente, há uma confluência de situações, nomeadamente a situação de terrorismo na África Ocidental, e terrorismo não só, e avanço islamita na zona do Mali, na zona do Sahel, por exemplo. Isso vai perigar alguma estabilidade em termos de orientação estratégica do próprio continente africano, falando no caso concreto da África Ocidental. E isso é uma realidade que não podemos esconder. A interferência geoestratégica condiciona, e há quem diga, em certos casos, estão na base dos golpes de Estado. Portanto, isso faz lembrar um bocado aquilo que aprendemos na história do passado do continente, e não só em África aconteceu isso, mas a África, sobretudo, é a África que estamos aqui neste momento, é sobre a África que estamos a elaborar. Portanto, a interferência estrangeira da França e dos outros países que vão se aproximando, outros blocos que vão se aproximando, influenciam diretamente a situação em África. Não quero com isto dizer que as potências estrangeiras estão a condicionar ou estão a provocar golpes de Estado. Portanto, essa evidência não é líquida, mas há um conjunto de fatores também em que o interesse geoestratégico entra como concorrente, que condicionam e fazem com que a nossa instabilidade. Interessa muita gente a instabilidade da África Ocidental e de toda a África, porque enquanto estamos instáveis, continuamos a vender matéria-prima, não temos cabeça, entre aspas, para pensar numa transformação industrial do continente, e não conseguimos ter, e abrimos uma autoestrada para a corrupção, que é um grande mal que o continente tem, não é exclusivo do nosso continente, mas é um grande mal. Por sermos um continente com muitas fragilidades, e depois tem o estigma do colonialismo. Não é? Os séculos de embrutecimento da elite dos africanos está a ser ultrapassado agora, mas embrutecimento intelectual não, embrutecimento em termos mesmo do pensamento, da autoestima e da percepção daquilo que nós somos, ainda tem algum peso, embora estamos a assistir uma mudança rápida. E a África está a dar passos, agora falando da África no total, está a dar passos brutais que os que estão lá fora muitas vezes não se apercebem e muitos vão ficar surpreendidos a certa medida. E os que continuam fortes com seus interesses em África continuam presentes e continuam a condicionar a nossa vida. Mas isto é um período que eu penso que nós vamos ultrapassar e a África vai encontrar o seu caminho e vai poder cumprir o seu ideal. Não há outra alternativa.
Fez referência a um aspecto interessante, que é esta questão da industrialização do continente africano, que todos os líderes africanos falam isto. A União Africana até tem um plano, 2063, que é para industrializar o continente africano, para passar a processar a sua matéria-prima, mas do discurso à ação parece que aqui há uma distância. Se calhar isso, concorda comigo, poderia impedir que esses jovens militares que vimos, que são bastante jovens, a afastarem líderes que não querem sair do poder, que também pode ter a sua legitimidade, se calhar esses jovens que dirigem os golpes, os jovens que fogem do continente, com esta industrialização poderiam continuar no continente e desenvolver os seus países.
Desde logo, essa industrialização pode evitar, pode mitigar a fuga de cérebros e pode arranjar emprego. E passamos a criar valor
dentro do continente, porque nós não criamos valor, nós vendemos matéria-prima, alguns esforços claros, evidentes, da criação de valor, mas é muito residual, tendo em consideração o potencial do continente e a necessidade do continente. Portanto, a industrialização do continente vai permitir com que se crie valor dentro do continente africano. E podemos criar riqueza, e criar emprego, aliviar o sofrimento humano. Isso, direto e indiretamente, não só vai mitigar aventuras dos golpes militares, assim como vai também resolver grandes problemas sociais e atenuar a saída dos jovens para o estrangeiro. Há uma fuga de cérebro muito, muito grande no continente e é curioso que hoje os países ocidentais, para dar um exemplo concreto, mais do que nunca precisam de mão de obra para poder colmatar o envelhecimento da população. É outro desafio que a África tem, não vai ser fácil, com o advento da zona de livre comércio. Anuncia-se uma boa nova, que é uma plataforma que permitirá, que favorecerá, que catalisará o processo de industrialização da África, que é necessária, mas tem que ser assumida com vigor, porque há muita gente lá fora que não vai querer que a África se industrialize. Porque no dia que a África se industrializar, vamos ter países com dificuldade de obter matérias-primas para criar valor nos seus países. Enquanto nós também estamos no ciclo da dívida externa, e, portanto, isso é um assunto que pode ser discutido noutra altura. A dívida externa é um grande peso que nós temos e também dificulta, de certa forma, a industrialização do continente, mas acho que tem havido conversas nesse sentido, tem havido negociações nesse sentido, e a África vai sair desta gaiola também da dívida externa. Mas a industrialização, a transformação do continente, é isto que nós precisamos. Precisamos de transformação infraestrutural. Nós precisamos, não precisamos, portanto, a nossa relação com o exterior não pode ficar só naquela perspectiva de pequenos apoios que são gotas de água, gotas no oceano, ajudas através de ONGs que têm feito um trabalho importante em África e também fora da África, isso é global. Mas se nós olharmos, eu, por exemplo, vou dar um exemplo que não posso explicitar com rigor neste momento, mas há uns tempos eu pude ler um relatório que mostrava que, por exemplo, Portugal, que é um país pequeno, de 10 milhões de habitantes, recebeu mais ajuda ao desenvolvimento, ajuda à transformação estrutural, ajuda do que em 25 anos que esteve na União Europeia e que todo o continente africano no mesmo período. Portanto, não tínhamos ilusões. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, passou por um plano Marshall. Vamos desenvolver a África com pequenos apoios, valores residuais, que parecem milhões e depois vai, uma boa parte fica fora, fica na origem, porque tem que pagar assessores, tem que pagar técnicos, tem que pagar isto, pagar aquilo. É isto que a África quer. Na África tem que criar valor, tem que transformar internamente, tem que criar riqueza e tem que dar emprego aos jovens. As pessoas têm que sentir que podem viver nos seus países, podem trabalhar, podem prosperar e viver felizes e morrer felizes. Isso é que é fundamental. Este é o caminho. Não há outra alternativa para o continente africano.
Este o África agora a chegar ao final. Ficou para trás a questão da Guiné-Bissau. Espero em próximas ocasiões voltar aqui a ter o João Conduto, que é analista político guinense, que é engenheiro de formação, interessa-se pela política e também pelas questões económicas. Foi para nós um prazer tê-lo aqui no África Agora. Marcamos para já, daqui a algum tempo, mais um encontro para falar especificamente da Guiné-Bissau, país que prepara eleições legislativas em dezembro. Foi para nós um prazer estar na sua companhia. Até à próxima.
Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite.
E assim marcamos o ponto final ao África Agora desta semana. Destacamos o impacto social dos sucessivos golpes de Estado no continente africano. Destacamos, em particular, o Mali, o Burkina Faso, o Chad e também a Guiné, países que nos últimos 3 anos conheceram golpes de Estado, golpes esses que ainda não resolveram as questões de desenvolvimento dos seus próprios países. Aliás, nesses outros países ainda não se verificou a transição para regimes civis, a transição democrática onde o povo deposita o seu voto. Sou mais Miguel. Até para a semana.
A partir de Washington, esta é a voz da